Programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista, nosso programa apresentado para 25 municípios aqui do Cone Sul do Estado, pela internet e as redes sociais para todo o Brasil e todo o mundo. Hoje falando sobre o terrorismo, o Estado Islâmico e outras derivações. A gente percebe, talvez nesse choque cultural, o crescimento da comunidade islâmica, né? Vamos pensar, o Brasil também já entra em um processo de diminuição do número de nascimentos, né? Uhum. Portanto, o crescimento populacional diminui bastante. A Europa, em geral, tem aí seu número de nascimentos 1.3, né? Os islâmicos, geralmente, 8.1, uhum. Pelo menos é o que se diz, né? Portanto, são comunidades que crescem. E são comunidades que em poucas décadas poderão ter maioria em alguns países, né? Em alguns países. Não será muito difícil se a coisa continuar desse jeito. Nós, então, poderíamos dizer que algumas dessas coisas que estão acontecendo no Ocidente, com o crescimento dessas comunidades, né? E dentre essas comunidades, algumas células terroristas, têm a ver com o abandono também de alguns valores do Ocidente em relação à sua própria cultura?
Padre, eu acho que não. Eu acho que tem a ver com as próprias contradições do Ocidente. Eu acho que tem a ver com o Ocidente ter encontrado um certo limite de algumas das suas ações, das suas práticas. Vocês vejam, é a opinião de alguns dos analistas franceses, inclusive, que a França foi o alvo desses atentados agora pela política excessivamente intervencionista. Exatamente por a França não ser hoje mais o... Não, já faz um tempo, né, que não é o país mais rico da Europa, e então fica atrás da Alemanha, busca uma posição de proeminência através de uma política externa mais dura, mais intervencionista, então entrando na Síria, entrando no Mali, né, e a resposta teria vindo exatamente contra essas ações da França fora do território francês. Então veja bem, o não intervencionismo, a não intervenção, é um princípio do direito internacional que tem origem no Ocidente. Por que que o Ocidente não respeita a não intervenção nos países islâmicos? Né? Além disso, eu acho que tem a ver com essa... uma crise de valores do Ocidente, entende? Uma crise de valores que talvez tenha a ver com os limites dessa modernidade, os excessos do individualismo, os excessos do capitalismo, né? E eu acho que essa é a crise, talvez, que o Ocidente sente. Talvez essa sensação de estar perdendo terreno, entende? Tem a ver com isso. Por exemplo, uma crise da própria noção de democracia, né? Porque como é respeitar, então, a democracia sem respeitar o direito das minorias, né? Como é essa democracia? É uma democracia também que serve quando favorece os nossos interesses, mas quando não favorece, não serve? Então, tem uma série de questões aí.
Pensando nesse crescimento, né, que é natural pela própria cultura, né, a própria cultura, temos uma imposição cultural ocidental que foi levando à concepção, por exemplo, de natalidade, né, que por isso temos uma população envelhecida na Europa, precisa de mão de obra, uhum. Que inclusive aproveita essa mão de obra que vem do Oriente, né? Uhum. O crescente número de pessoas ligadas à religião islâmica, que tem um aspecto cultural muito forte, né? Uhum. É uma religião forte, diferente do cristianismo hoje, né? Que não é uma religião que você necessariamente vive todas as práticas, né? Uhum. Você não vive todas as práticas. O islâmico, ele não tem medo de fazer 5 vezes sua oração. Né? Portanto, ele se impõe culturalmente onde ele chega. Né? Nós temos aqui no Paraná já grupos grandes, né? Já parece que 60 mesquitas, se eu não estiver enganado já. O crescimento dessas populações no Ocidente, né? Pensemos nas minorias que a gente fala, homossexuais, né? Pensemos em a questão de gênero em outras coisas, liberdade da mulher, né? O próprio, aí no caso, o feminismo. Como é que isso a gente pode esperar no futuro estas relações, né, esses outros choques culturais que se darão em relação às comunidades islâmicas em 20 anos, por exemplo, na Holanda, que é um país laico, né, com uma sociedade muito aberta? Como é que isso vai se encaminhar?
Quem viver verá, né, padre?
Pois é.
Primeiro de tudo...
Você tem quantos anos?
Eu tenho 35.
Ah, vai ver.
Se Deus quiser. Agora, esse é um negócio interessante mesmo. A tendência que se imaginava para hoje em dia seria uma... que progressivamente os países, as populações ficariam menos religiosas.
Uh-huh.
Né? Há uns 40 anos atrás... todo mundo imaginava assim, à medida que os povos vão ficando mais ricos, vão se desenvolvendo, vão se urbanizando, eles vão ficando menos religiosos. E aí agora nós estamos assistindo no mundo inteiro, e não só no mundo islâmico, esse retorno da religião, com uma força renovada. Então, por exemplo, os fundamentalismos acontecem também nos Estados Unidos hoje.
Sim.
Né? Você tem um fundamentalismo de cristãos, na maioria dos casos são cristãos evangélicos, né? Protestantes. E assim você tem, então, novos grupos religiosos. Ou seja, uma tentativa de retorno. Né? Acho que tem a ver um pouco também com aquilo que eu estava dizendo, de uma crise dos valores do Ocidente e as pessoas tentando se apegar a formas que eles consideram mais tradicionais de religiosidade e tal. Então, esse é um fenômeno mais ou menos, não dá para dizer que universal, mas que tem acontecido em várias partes do mundo ao mesmo tempo. Né? No Brasil, a gente tem visto também o crescimento de um certo fundamentalismo, né, de alguns grupos evangélicos. Também é importante não generalizar,
claro,
né? Porque
claro.
Tem muitos evangélicos
muito
moderados,
bom,
né? E... não dá para comparar, mas essa é uma tendência no mundo. Mas eu tenho a impressão que, no longo prazo, tende a prevalecer a moderação. Entende? Os fundamentalismos, eles vão ser esse fogo do recém-convertido, sabe? Eu acho que é aquele fervor do recém-convertido, e isso com o tempo vai passando, vai se acomodando, a pessoa... Né? E acho que com os grupos a tendência deve ser essa também. Até porque esses países, eles não são inofensivos diante dessa diferença cultural. Como é que os países agem? Os países agem por meio da escola, por meio da mídia. Então você tem uma população muçulmana na Holanda, mas que vai estar sendo submetida a uma educação holandesa, uma educação laica. Vão ser ensinados na escola os valores laicos, a importância da democracia, a importância de conviver com o diferente, entende? E que então tendem a se transformar em setores moderados. Entende? Ainda que venha a prevalecer uma minoria radical, vamos dizer assim, fundamentalista, que acha que esses muçulmanos eles são menos, né, são menos honestos, vamos dizer assim, né, menos completos, que a fé deles não é a fé verdadeira, etc., mas tende a prevalecer o grupo médio, vamos dizer assim, que seria o grupo dessas pessoas, as próximas gerações que vêm já educadas segundo modos ocidentais. Bom, eu acho que era isso.
Uhum. Então tá bom, nós vamos falar agora com um convidado nosso, que é o professor Pedro Halber, né, que é professor mestre em educação e doutorando em educação na linha de estudos culturais. E ele é professor da Unigran e é acadêmico da UCDB em Campo Grande. Professor Halber, bom dia.
Bom dia, padre.
Não lhe vi no doutorado esses dias, viu? Quais são os dias que você tem aula lá?
As minhas aulas já encerraram, estou fazendo a minha tese.
Ah, por isso que a gente não se encontra por lá.
Pesquisa de campo e estou visitando atualmente, terminando de visitar professores que são egressos do curso de pedagogia na UEMS, né?
Ah, muito bem, muito
então,
bem.
Então isso envolve bastante tempo.
Sim.
Bom, professor, nós estamos falando hoje sobre a questão do terrorismo islâmico, né? Você foi professor. Ainda continua dando aula de sociologia?
Continuo. Eu dou aula na sociologia na Unigram. Uhum. E também trabalho na UEMS com área de didática, formação de professores.
Ah,
essa,
muito
inclusive, é o ponto de pesquisa meu no doutorado.
Muito bem.
Exatamente, buscar a formação de professores e refletir sobre o processo de formação desse professor frente aos desafios atuais que se põem à formação do homem, né?
Rapaz, eu vou lhe convidar para um café, porque eu tenho um trabalho agora na Faculdade de Letras. Meu artigo, eu acho que eu vou precisar da sua ajuda, viu?
Cafézinho, né? Cafézinho é bom sempre, né?
É, exato.
Junto com o café vem sempre o bom papo, né?
O bom papo, exatamente.
Interessantes como o senhor, eu acho que tem... A gente tem muito a aprender contigo, né?
Professor, em relação, nós estamos falando hoje sobre a questão do terrorismo, você tem acompanhado, obviamente, que a gente trouxe à tona esse tema que é um pouco recorrente, né? Mas o fato de ter acontecido na França agora recentemente, dia 13, depois as mortes que seguiram, chamou a atenção, né, da imprensa mundial, sobretudo da imprensa ocidental. Como é que você tem acompanhado essa questão do terrorismo? Qual análise você faz deste momento histórico que nós estamos vivendo, né? Destas ações de alguns grupos? Nós citamos aí o caso do ISIS, o Estado Islâmico, mas nós temos o Hamas, né? Nós temos aí o Al-Qaeda, né? O Hezbollah, né? Que são grupos que volta e meia, e tantos outros que a gente sabe de menor proporção, têm agido. Como é que você tem acompanhado essa questão?
Olha, é um tema bastante complexo, muito complexo, eu vejo assim, até porque o terrorismo, ele, se a gente olhar um pouco na história da humanidade, ele tem um passado bastante longo, né?
Sim.
Apesar de que as manifestações mais visíveis, elas se dão provavelmente mais em termos para nós hoje, a partir de 11 de setembro de 2001, que foi aquele
atentado das Torres Gêmeas,
né, do World Trade Center, né?
Sim.
E ao Pentágono. Mas o que é o terrorismo? Essa que é uma das grandes questões que precisa ser entendido talvez um pouco mais, e principalmente no sentido de levar as pessoas a refletirem sobre os próprios rumos da humanidade, né? A questão da violência, a questão da intolerância, a questão, né, do preconceito também, que muitas vezes se julga ou se age com o outro de uma forma preconceituosa ou de uma forma preconcebida sobre quem é o outro, né? Mas o terrorismo, poderíamos dizer assim, ele é pode acontecer de forma individual, quando eu direciono uma ação de agressão, de ofensa, ou então de gerar pânico, medo em relação a uma pessoa, ou quando isso acontece em relação a grupos. E quando acontece em relação a grupos, a forma como acontece, como nós temos visto atualmente, e tem aumentado bastante essas manifestações nos dias atuais, quando ele é praticado de diferentes formas, principalmente quando ele atinge proporções tão amplas e tão de tanto impacto, que apavoram não só as pessoas que estão sendo atingidas naquele momento por aquele ato terrorista, mas principalmente quando são cada vez mais hoje, com uso de novas tecnologias e novos materiais, em que são usados, por exemplo, gases, explosivos, hoje o próprio terrorismo de bactérias e vírus, e outros materiais, como materiais radioativos, que podem ser usados por grupos ou por pessoas. Normalmente as pessoas agem em nome de grupos. Isso gera, de uma certa forma, uma sensação de total insegurança, de total desproteção. Né?
Certo.
E é exatamente esse o sentido da palavra terrorismo, que gera uma sensação de impotência, de insegurança, não só minha, mas de todos nós e em todos os lugares, né?
Eu estou acompanhando aqui agora pela internet algumas notícias, né? Por exemplo, agora chegou a notícia que em Bruxelas o metrô foi fechado porque existem ameaças de terrorismo. Foi preso ainda há pouco na Turquia um jovem de 26 anos que supostamente teria participado do planejamento dos ataques, né? E a gente sabe que Paris esses dias já diminuiu o número de turistas, as pessoas estão circulando pouco, né? Roma já está com medo. A Europa parece que entrou numa paranoia agora, né? Como é que você percebe esta questão, sobretudo da Europa, que está nesse bem próximo ali, né? Da questão do Oriente Médio, e também tem uma comunidade muçulmana grande e crescente, né? E dentro dessa comunidade temos que distinguir, existe pessoas com estas questões. Como é que você percebe, assim, ou que você consegue imaginar a Europa daqui para frente, sobretudo nesses países onde essas comunidades estão crescendo e também como agora receptora de um monte de pessoas que estão fugindo da Síria? E as pessoas começam, a partir dessa política, a exigir fechamento de fronteiras, né? Porque juntamente com esse pessoal poderia vir esses terroristas, etc.
Padre, eu vejo assim que é muito preocupante a situação que hoje, por exemplo, o mundo como um todo vive, mas principalmente a Europa, em decorrência principalmente das ações dos governos locais, dos governos nacionais, que muitas vezes são obrigados ou se veem obrigados a tomar certas decisões, do mesmo jeito como aconteceu em 2001 em decorrência das Torres Gêmeas, como já coloquei, nos Estados Unidos. Mas o fechamento de fronteiras ou então o impedimento de pessoas circularem hoje para outras regiões, principalmente para as regiões onde as manifestações se mostram mais evidentes e estão acontecendo nesse momento. Claro que eu entendo que é uma forma de os próprios governos nacionais agirem no sentido de buscar meios para impedir ou para dificultar essas ações. Mas, por outro lado, também, os oponentes, poderíamos dizer assim, os que buscam práticas ou então atos terroristas, é impossível hoje, perante todo o contexto universal e principalmente o contexto europeu, em que as fronteiras, de uma certa forma, foram sendo eliminadas como uma forma também de unir mais os povos, é um paradoxo ao mesmo tempo, né? Porque ao mesmo tempo em que se busca a universalização, o convívio entre os povos, por outro lado, as manifestações terroristas estão colocando tudo isso em xeque. E o que eu vejo como altamente preocupante para a humanidade. Até que ponto os valores hoje que a sociedade tem posto, até que ponto eles vêm realmente no sentido de realização da humanidade, a busca da sua plenitude na vida, né?
Sim.
E quando a gente acompanha os fatos e o que as notícias muitas vezes nos colocam, claro que muitas vezes elas também são produzidas,
claro,
no sentido de levar as pessoas a se identificarem ou então a aceitarem ou se oporem contra uma certa situação.
Sim.
Né? Mas é muito preocupante isso hoje, principalmente quando nós vemos, por exemplo, países da Europa que recebe muitos turistas, e o terrorismo faz com que qualquer pessoa se sinta totalmente ameaçada em qualquer lugar do mundo. E quem diria que nós, no Brasil, hoje estamos totalmente seguros? Não estamos também, né?
Então, em relação a isso, eu queria até aproveitar e fazer uma pergunta. Existe, você sabe se existe, depois vou perguntar aqui ao professor João também, se existem estudos recentes em relação às comunidades islâmicas no Brasil, são comunidades que crescem também? Não sei se você tem essa informação, né? Porque esses dias eu até vi uma notícia, né, que nas periferias de São Paulo e do Rio de Janeiro diz que cresce bastante a questão do islamismo. Inclusive um sheik 100% sangue brasileiro esses dias, né? É, apareceu no noticiário, ele deu a entrevista, né? O que não é ruim, né? Porque, imagina, o que é que tem também, né?
O grande risco é que, por exemplo, a gente leve a identificar ou a relacionar terrorismo com a prática de uma religião, e não é isto, né? Porque se a gente olhar, por exemplo, o termo terrorismo como conceito, ele surgiu nos meandros da Revolução Francesa como uma forma de qualificar os atos praticados pelos revolucionários aos seus oponentes, com as perseguições e execuções em massa na guilhotina, né?
Sim.
Então, nesse sentido, o termo terrorismo, ele tinha um sentido. E a forma como muitas vezes hoje ele é difundido, o conceito é difundido e ele é absorvido pelas pessoas, é no sentido de atrelar o termo terrorismo à identidade cultural de certos povos, e não pode ser visto dessa forma. É, porque senão torna-se praticamente insustentável daqui a pouco a própria vida da humanidade no planeta Terra, porque nós vemos o diferente sempre como aquele que precisa ser eliminado. Uhum. É, e isso é muito preocupante. Agora, eu vejo que aí a importância, por exemplo, de se tematizar essas questões, não só nos meios de comunicação, mas no processo de formação do ser humano desde os primeiros anos de escolarização, e que precisa se discutir essas questões. Claro, estou trazendo isso agora um pouco mais para o meu lado, para o meu campo de trabalho, de estudo, mas você vê a importância que tem, por exemplo, da escola participar dessas tematizações, das discussões, no sentido de levar as pessoas a refletirem sobre o próprio sentido da vida humana.
Sim. Né?
E a forma como nós podemos ou precisamos ver e nos ver o outro e nos relacionarmos com ele, mas de forma dialógica, não no sentido de julgá-lo ou então de estabelecer um limite antes de se relacionar com ele. Mas voltando ao terrorismo, voltando aos atos, principalmente terroristas que a gente tem visto e acompanhado nos últimos tempos agora, principalmente esses que estão colocando toda a Europa em situação de pavor, né?
Sim.
Elas surgem e elas têm origem num determinado espaço, que é um espaço onde o Estado está perdendo forças para organizações paralelas, por isso chamado Estado Islâmico, né? Que de uma certa forma identifica o terror com o islamismo, mas o islamismo, nesse caso, eu entendo não como o islamismo como religião sendo a causa do terror, né? Mas grupos que se unem ou se identificam com ele, né? Mas não dá para dizer assim que o islamismo é terrorista. E isso é importante que se tenha claro, que se tenha presente, no sentido de evitar esses pré-julgamentos, né?
Professor, eu lhe agradeço bastante pela sua participação aqui no programa Ponto de Vista. Vamos fazer um programa para você vir pessoalmente aqui conversar conosco.
Bom, é sempre um prazer poder participar. Quero agradecer, quero também pedir desculpas pela limitação. O bom mesmo é estar presente, porque aí fluem muitas vezes as discussões.
Isso.
E pelo rádio, aliás, pelo telefone é importante a participação, mas de uma certa forma fecha a discussão em torno da participação daquele que está no telefone, né?
Certo.
E o debate aí, ele é muito, muito interessante, porque ele possibilita exatamente o confronto, das ideias, né? Mas espero ter contribuído.
Claro.
E pode contar sempre com a gente no sentido de participar realmente. Tá
muito
bom?
Bem. Um grande abraço, hein?
Um abraço para o senhor, um abraço também para os rádio ouvintes. Obrigado, tá?
De nada, um abraço.
Bom. Então, deixar um abraço aqui para a Rose Gales, né, que é de Naviraí, está na escuta. Também aqui tem a Rosângela Sim, que mandou uma pergunta. O André Benítez. A pergunta que eu fiz sobre o crescimento do islamismo aqui no Brasil foi o Alisson, que mandou para mim também. Tem outras perguntas aqui que estão chegando. Eu vou fazer um breve intervalo para já retornar aqui com o professor João com essa pergunta sobre o crescimento. Eu queria saber um pouquinho sobre isso, que é o interesse da população também, né? Não precisa ficar com medo se cresceu também, né? Só... Vamos a um breve intervalo, já retornamos.
Programa Ponto de Vista.